libera a unção, ó Pai. Existe uma palavra já lançada no reino celestial, e ela vai trazer essa palavra rema sobre o seu coração nessa noite. Santo, santo é o Senhor, a Ele toda honra, toda glória. Quantos crê que hoje será algo especial sobre sua vida? Nós vamos unir a nossa fé para, através da palavra, ser uma palavra rema sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Qual a expectativa no seu coração para essa noite? De 0 a 10, de 0 a 100. Aleluia. Vamos se assentar em nome de Jesus. Deu vontade de ficar mais, sabia? Mas daí, se empolgar, a gente... Glória a Deus por isso, né? No início do ano, todos os anos, existe uma palavra lançada sobre a vida da igreja. E esse ano, qual é a palavra que foi lançada sobre nossas vidas? Que nós seremos o quê? Algumas pessoas entenderam. Que nós seremos duplamente abençoados. Seremos duplamente abençoados. Existe uma palavra profética lançada sobre a vida da igreja. E esta palavra, ela tem que fazer parte do seu coração, do seu pensamento, todos os dias da sua vida nesse ano. Amém, igreja? Seremos duplamente abençoados. E esse mês nós estamos falando sobre uma vida de consagração. A consagração é quando você consagra algo ao Senhor, alguém, né, a sua vida, a sua casa, a sua família. Quantos aqui tem consagrado a sua família ao Senhor? A sua casa. Então dá uma tarefinha de casa. Você vai chegar na sua casa, se você não fez, você vai fazer. E se você já fez, você vai fazer de novo. Amém? Quando você entrar na sua casa, você vai pisar e vai declarar que a sua vida, a sua família vai ser duplamente abençoada nesse ano. Amém? Que aonde que você está pisando ali é o lugar aonde que habita o Senhor dos Exércitos, o Rei dos Reis. Amém? Você crê nisso? E a partir deste momento pode ter a convicção que a sua casa, ela terá mais uma proteção sobre sua vida. Amém? E nessa semana, estava pensando muito sobre esse dia, estar aqui, essa noite para estar com vocês. E algo colocou no meu coração assim muito forte, que fala sobre promessa. E eu comecei a lembrar quantas palavras proféticas foi lançado sobre a minha vida, através dos pastores, através de líderes, e mesmo antes de eu chegar nessa igreja, ou chegar ao Esquadrão da Vida em 2006, algumas pessoas já tinham ministrado ao meu coração uma palavra profética. E eu comecei a lembrar que depois dessas palavras proféticas e Deus falando comigo através da palavra, da Bíblia, num culto, num momento de célula, essas palavras, elas começaram a fazer muito sentido. E hoje o tema que eu escolhi diz assim: deixe a promessa viva em seu coração. Repete comigo, fala assim: deixe a promessa viva em seu coração. Talvez hoje você está vivendo algo na sua vida que Deus falou com você lá atrás. Sim ou não, igreja? Existe uma palavra lançada para você lá atrás. Talvez Deus falou diretamente com você pelas madrugadas, e Ele lançou uma palavra sobre sua vida. E algumas pessoas aqui estão vivendo algo que Deus falou com você lá atrás. Quem está vivendo isso? Amém, igreja? Tem um texto que diz lá, Efésios capítulo 1, 13, diz assim, ó: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor e glória do Senhor. Amém, igreja? Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho de Cristo os salvou. Você lembra o dia que você escutou, ou alguém falou para você, que Jesus ia restaurar a sua vida, que você teria uma nova vida em Cristo Jesus, e que a partir daquele momento, se você fizesse uma oração, aquela oração ia fazer tanto sentido sobre a sua vida, que a tua história ia mudar? Quantos aqui aceitaram Jesus e tiveram sua história restaurada e mudada? Você lembra o dia, o horário que aconteceu isso? Quem eram as pessoas que estavam ali? Esse dia fica vivo no meu coração. Aquela promessa lá atrás, do evangelho, que Jesus ia mudar a minha história, ela está viva até hoje. E o que você está vivendo foi através daquela palavra lá atrás. A palavra da redenção, a palavra da salvação. E a promessa que eu e você nós temos, que deve estar todos os dias aqui, viva no meu coração, no seu coração, é a salvação e a vida eterna. É a salvação e a vida eterna. Nós somos peregrinos aqui nessa terra. Amém, igreja? Nós estamos aqui de passagem. É ou não é? Nós temos um lugar especial nos céus. Quantos creem aqui? Então nós não somos daqui, mas nós vivemos aqui. Mas o nosso coração está ligado na promessa, na Nova Jerusalém. Quantos aqui creem nessa promessa? E deve estar no meu coração todos os dias. O Espírito Santo da promessa. Nós estamos selados pelo Espírito Santo. É um carimbo. É como se chegar no cartório. Né, quem, não sei se alguém trabalha no cartório. Né, você vai lá reconhecer firma, né? Você vai lá e recebe um carimbo, dizendo que aquele documento ele é verídico, fidedigno. Sim ou não? Que é verdade, né? Quando eu e você, nós entendemos o plano divino da salvação, eu e você, nós fomos selados com a marca da promessa. Você sabia que você tem uma marca na sua vida? Quantos creem aqui, igreja? Você tem uma marca, a marca da promessa. E quando o inimigo chega próximo daquele que tem a marca da promessa, que reconhece, o inimigo ele foge. Por quê? Porque ele não tem poder, ele não tem domínio. Amém? Então nós devemos reconhecer, e a partir do momento que você entendeu lá atrás, e que talvez pode ser hoje para a sua vida, a oração, quando você aceita Jesus, o evangelho da salvação chegou sobre sua casa, e a sua história mudou. Existe muito mais coisas ainda para acontecer sobre sua vida. A essa obra redentora, se eu e você nós estamos aqui, é por conta desta obra, e Deus tem algo especial para mim e para você. Em Romanos capítulo 4, versículo 20, diz assim, ó: Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé encheu de poder e de louvor a Deus, porque tinha toda a certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido. Amém? Olha só que tremendo. Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus, e a sua fé se encheu de poder, e ele louvou a Deus, porque tinha toda a certeza que Deus podia fazer o que havia prometido. Amém? Ei, Deus falou com você já alguma vez? Eu me recordo, né? Não tem como, às vezes eu estava ali comigo pensando. O dia que eu aceitei Jesus, Deus colocou uma promessa sobre o meu coração, que a minha história não seria mais a mesma, mas que eu ia passar por aflições, que eu ia passar por adversidades, mas se eu perseverasse, aquela promessa ela ia se cumprir. Eu lembro que em uma oração, quando conversando com Deus, eu falei: Senhor, eu quero ter uma família sacerdotal, eu quero estar na presença do Senhor, viver na casa do Senhor, e quero ter uma família abençoada. E na época eu não era casado. 2 anos depois, eu estava casando, e eu conheci minha esposa dentro da igreja. E Deus colocou uma palavra: tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus. Se 2 pessoas ou mais concordarem ao mesmo respeito, eu, o Senhor que estou no céu, lhe concedo. Ali foi a promessa. E um dia eu falei para minha esposa: eu sei que Deus vai falar com você. E Deus falou com ela, e hoje nós temos um casal de filhos. 15 anos de casado, vida restaurada das drogas, mas isso aconteceu lá atrás, em uma oração, e se passou tantos anos, mas até hoje está vivo aqui dentro. Eu não sei o que você já passou na sua vida, mas eu sei que lá atrás Deus falou com você. Deus prometeu algo para você e algumas coisas já se cumpriu. Eu quero dizer algo para você nessa noite, como profeta, para a sua vida. Que existe promessa ainda para concretizar ainda esse ano na sua vida. E se esse ano existe uma palavra sendo lançada, que nós seremos duplamente abençoados, imagine aonde que vai chegar essa bênção. Porque aquilo que você realmente coloca no altar do Senhor, se for da vontade de Deus, eu tenho a real convicção que vai acontecer. Tem pessoas aqui que eu conheço, inclusive o Marcelo, que um dia Deus colocou uma promessa sobre o coração dele, e eu vi a vida dele sendo restaurada, eu vi Deus agindo sobre a vida dele. Hoje ele é um empresário, ministro do Senhor, é um homem de Deus, de uma família abençoada, e eu vi isso acontecendo na vida dele. Os milagres de Deus a gente vê todos os dias. Se você olhar do lado, você vai ver uma pessoa que recebeu uma cura, recebeu um milagre. Sim ou não, igreja? Nós escutemos aqui testemunhos, mas nós precisamos entender algumas lições, porque não é fácil, não foi fácil. Nós sabemos que andar contra a mão o mundo não é fácil, mas uma coisa nós temos a real convicção, que é esse caminho que eu e você devemos entender para onde nós estamos indo, aonde você vai chegar. Em Êxodo capítulo 12, 40 e 41, diz assim: que os filhos de Israel habitaram no Egito durante 430 anos. E aconteceu que, passando esses 430 anos, naquele mesmo dia, todo o exército do Senhor saíram daquela terra. Eu quero trazer uma ênfase aqui primeiro, porque o que eu imagino? Durante 400 anos, aquele povo morando no Egito, o que o Egito simboliza? A escravidão. Sim ou não, igreja? O Egito, ele simboliza a escravidão. Para imaginar como que é um pai ter os seus filhos, o pai é escravo, os seus filhos serão escravos, os seus netos serão escravos, ou seja, toda uma geração serão escravos. Durante 400 anos, mas Deus ouviu a voz daquele povo e libertou aquele povo. Eu não sei quanto tempo algumas pessoas aqui podem estar escravo. Eu lembro quanto tempo eu fiquei escravo. Durante 20 anos da minha vida, era como se eu tivesse uma prisão dentro de mim, na minha mente, e eu não conseguia sair dessa prisão. Tem algumas pessoas que têm uma mente, às vezes, aprisionada. O que é uma mente aprisionada? Ela não reconhece, às vezes, a promessa de Deus sobre sua vida, porque o inimigo, ele não deixa. A Bíblia diz que ele tem cegado o entendimento dos incrédulos, para que ele não conheça a glória de Deus. O que o inimigo quer fazer? Que a pessoa não reconheça que Jesus é o Senhor sobre sua vida, para que ele não tenha uma vida transformada. Porque a partir do momento que gerar no coração dele a salvação, e ele crer na salvação, ele vai ser liberto. Amém, igreja? Aquela pessoa vai ser liberta. Pessoas de 20 anos, 30 anos usando droga, 15 anos, 10 anos, se ele crê na promessa, ele é liberto. Pessoas que estão às vezes no vício do cigarro, da bebida, se ele crê na promessa, Deus vai restaurar a vida daquela pessoa. Você crê nisso ou não? A prisão, Deus resgatou aquele povo, falando para aquele povo que tinha uma terra prometida, que tinha algo especial para a vida deles. E aquele povo durante mais de 40 anos ficou peregrinando, buscando alcançar a terra prometida. A história conta, igreja, que eles peregrinaram durante 40 anos no deserto, e mesmo vendo a glória de Deus, ainda eles viviam na murmuração, porque às vezes a mentalidade deles ainda estava na escravidão. Aí naquela mentalidade estava sendo uma mentalidade de escravo. Mas Moisés conduz aquele povo, mas chega um momento da história que ele morre. E aquela geração, e mudou a geração, e não entraram na terra prometida. E de repente é levantado um homem para atravessar o Rio Jordão, que é Josué. Josué capítulo 1. É a primeira lição que eu quero trazer aqui. Estão comigo aqui, igreja? Amém? A Bíblia fala em Josué capítulo 1, diz assim, ó, depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado filho de Num, o meu servo Moisés está morto, agora você e todo o povo de Israel se prepare para atravessar o Jordão e entrar nessa terra que eu vou dar a vocês. Amém? Existe uma promessa para entrar na terra prometida. Eu não sei se você já pensou sobre qual é a tua terra prometida. A terra prometida era um lugar que ele ia criar sua família, todo aquele povo ia criar sua família, cultuar o Deus vivo, e ali eles terem prosperidade, segurança. Ali era um momento especial para eles. E todo aquele povo, quando Josué é levantado, essa é a primeira lição que eu quero trazer nessa noite bem rapidamente para vocês, que Josué, o que que ele era? Ele era um assistente pessoal de Moisés, ele era um discípulo de Moisés. Quantos aqui são discípulos do Senhor? Você reconhece isso? Quando você reconhece que existe uma promessa sobre sua vida, de você ser um servo do Senhor, de você ser um discípulo do Senhor, você entende que o próprio Jesus orientou em relação ao discipulado, e ele disse assim, foi-me dado toda autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Amém, igreja? Quando nós temos a promessa viva dentro do nosso coração, a gente entende que ser discípulo, ser servo, nós estamos servindo a um Deus vivo. Amém? Você é discípulo do Senhor Jesus? Levanta a sua mão. Então Deus vai te usar com autoridade. Amém? Existe uma unção de autoridade que Ele está sendo lançada sobre a sua vida. Você tem autoridade sobre sua casa, você tem autoridade no nome de Jesus aonde você estiver. E essa é a convicção de uma promessa que Deus está falando aqui através desse texto, para que a gente vá e pregue o Evangelho de Cristo às pessoas. A segunda lição, ele fala algo interessante aqui para Josué, que ele fala assim, os limites dessa terra. E aí Deus deu a promessa que ele ia conquistar uma terra. Deus deu essa promessa para ele. Ele sabia que essa promessa era uma terra de maná, leite e mel. Que Josué ia levar aquele povo para estar dentro daquela terra. E aquilo que eles desejavam era estar na terra prometida. Um desejo de restauração do povo. Mas Deus fala para ele sobre um limite. Existe um limite onde que Deus vai te abençoar. Amém? Até que o Senhor tem nos abençoado. Até que Ele nos abençoa. Aí se a gente passar daqui, é por nossa conta. Lembra a história de Gênesis capítulo 1? Quando Deus fez Adão e Eva, Ele colocou o homem e a mulher ali, mas não, ele podia comer qualquer fruto das árvores. O mesmo fruto que ele não podia comer, era um limite que ele tinha. A árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que que Adão fez? Ele comeu. E ele desobedeceu. Ele quebrou um limite. Escuta, igreja. Nós estamos falando sobre consagração. Nós estamos falando sobre ser abençoado. Existe um limite para nós viver a vida cristã. Existem ambientes que o cristão, ele não vai. Existem decisões que o cristão toma e ele não dá um passo. Porque existe um limite. Só que esse limite não é imposto. É Deus, ele faz uma ordenança e diz uma palavra bem forte assim, que diz assim: tudo é lícito, mas nem tudo me. Tudo é lícito, mas nem tudo me. Olha o limite. Nós somos livres, não somos? Cristo não te libertou? Cristo não te resgatou? Mas essa liberdade não pode ser libertinagem. A liberdade que Cristo dá é para que nós entendemos que eu sou livre para escolher. Eu posso escolher sair daqui e beber, mas eu não bebo. Eu posso escolher fazer coisas erradas, mas eu não faço isso. Por quê? Porque Ele me libertou. Ele me resgatou. O maior limite que nós temos de Deus é você reconhecer quem você é em Cristo Jesus. Você é filho. Existe um selo da presença do Espírito Santo de Deus sobre sua vida. Existem limites para que a gente venha a ser abençoado. E obedecer a palavra de Deus é o reconhecimento que Ele é seu Pai. É o reconhecimento que andar com Jesus você vai ser abençoado. É esse reconhecimento. E existem limites. E nesses limites, o que Deus fala no versículo 5 de Josué? Diz assim, ó. Primeiro ele fala sobre limite, depois ele diz assim, ó: você nunca será derrotado. Recebe aí, igreja. Olha a palavra de Deus, é promessa. Se existir um limite sobre sua vida, você não transpassar esse limite. A Bíblia diz assim que você nunca será. Você nunca será. Você nunca será derrotado. Amém? O ciclo da derrota acabou já. Amém? Agora vai vir o ciclo da conquista, da vitória. Porque o ciclo da derrota já era. Em nome de Jesus. Aí diz assim: eu estarei com você como estive com Moisés. Nunca abandonarei. Olha o Senhor nos amparando. O Senhor nunca vai desamparar um filho que busca a presença dEle. Amém, igreja? Quantos aqui querem receber um abraço de Jesus? Um toque de Jesus? Apenas um toque. Apenas um toque você pode receber a cura. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela ousou tocar na veste de Jesus. E pela fé, ela foi curada. E nessa noite está sendo liberada uma unção de cura. Está sendo liberada pela sua fé. Nós vamos ligar aqui na terra e terá sido ligado no céu. Famílias que estão precisando de cura lá na sua casa, os anjos já estão lá. Já foi dado ordem para os anjos estar lá, trazendo cura e restauração. O Senhor fala que Ele jamais vai nos abandonar. E aí no versículo 6 diz assim, ó: seja forte e corajoso. Quantos aqui são fortes e corajosos? Ser forte e corajoso não é a força do braço, porque na força do braço a gente não conquista. Sim ou não, igreja? Mas é na força do Espírito Santo. Ali nós temos vitória. Deus encoraja Josué, dizendo para ele ser forte e corajoso, que ele vai comandar o povo para entrar na terra prometida. Quantos aqui são pais e mães? Levanta sua mão. Fica com a mão levantada. Olha a nossa responsabilidade como pai, como mãe, avô. E nós vamos conduzir a nossa família a uma terra prometida. Amém, igreja? Nós vamos conduzir os nossos filhos a viver o sobrenatural de Deus, para que eles venham ter experiência com Deus. Isso é muito forte. Eu estava lembrando da minha família, dos meus filhos. Eu lembrei e falei, nossa, eu tenho uma responsabilidade. Mas pensa numa responsabilidade boa. Quer ver nossos filhos nascerem na igreja, louvar a Deus na igreja. Quem está me entendendo aqui? Nós precisamos entender que nós, como cristão, nós estamos levantando algo nessa cidade. Essa cidade é conhecida como a cidade do avivamento por causa da sua vida. Por causa da sua vida. Você crê nisso? Muitas coisas vão acontecer. O avivamento vai acontecer. Mas só vai acontecer se primeiro acontecer aqui no seu coração. Se as coisas não acontecer aqui primeiro, você não vai alcançar. É no coração. É no centro da sua vontade. É o que pulsa. O que pulsa, o que te deixa vivo, o propósito, o sentido. É isso que vai fazer com que você vai alcançar águas profundas. E não é só você, porque tem pessoas vindo com você. Sim ou não, igreja? Quantos aqui são líderes? Levanta sua mão. Olha a resposta, né? Deus que levanta bem assim já, né? Ei, tem pessoas se espelhando em você. Tem pessoas observando você. Se você é uma pessoa forte e corajosa em Cristo Jesus. Isso é tremendo. Porque existe uma influência muito forte nas mídias. Existe uma influência muito forte fora da igreja. Mas eu quero dizer uma coisa para você hoje. Existe uma geração aqui de homens e mulheres que estão sendo levantados para se fazer a diferença nessa cidade. Para você ser a diferença nessa cidade. E essa diferença, ela é feita de qual forma? O seu limite que você tem para você não transpassar na sua vida. E algo que está dentro de você, que é o selo da promessa. É a presença do Espírito Santo. Porque sem Ele nada a gente pode fazer. É Ele que está à frente de tudo. E aí, o texto de Josué fala para que nós devemos meditar na palavra de dia e de noite. Para que a gente não desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Se nós fizermos tudo isso, entendemos algumas lições que foi colocado aqui. A palavra de Deus fala em Josué 1:9, que diz assim, ó: não foi isso que eu ordenei você? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque eu, o Senhor seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém, igreja? Gostaria que você ficasse de pé. Bate seus pés no chão. Olha a promessa. A Bíblia diz que todo lugar que você pisar a planta do vosso pé, Ele vai te dar. Esse é o lugar da tua habitação, amém, igreja? Esse é o lugar que nós devemos ser como uma árvore plantada junto ao ribeiro. E quando você bate os pés, você está simbolizando, né, que esse lugar existe um exército. E esse exército é o Senhor dos Senhores. E você faz parte desse exército. E da mesma forma que a unção que está aqui, nesse ambiente, é a mesma unção que a hora que você chegar na sua casa, e você vai bater os pés lá, amém? Declarando que aquele lugar é santo, declarando que a sua casa é uma casa restaurada pelo poder de Deus, amém, igreja? Você crê nisso? Amém? E eu quero chamar a atenção para você no final do culto, que eu estava orando ali, para que Deus libere duas formas de unção. A primeira é para gerar no seu coração cada dia mais o propósito de Deus sobre sua vida, sobre a redenção, sobre a salvação. Mas que da mesma maneira Deus quer restaurar pessoas aqui nessa noite. Se você veio interceder por alguém, se existe prisões às vezes em algumas pessoas, na mente, pessoas sofrendo com ansiedade, com depressão, Deus vai libertar nessa noite em nome de Jesus através da fé. Amém? Todas as cadeias vão ser quebradas. Mas para isso, nós precisamos ser fortes e corajosos. nós precisamos tomar um posicionamento. Amém? Eu quero chamar a sua atenção. Nós queremos terminar esse culto no momento de adoração e de louvor aqui. Nós vamos liberar essa unção sobre sua vida, para que a sua vida seja restaurada pelo poder de Deus. Amém? Vamos louvar o Senhor. Saia do teu lugar, igreja. Esse é um ambiente profético, igreja. Só vai mover as águas se você sair do seu lugar e pela fé. Já vem imaginando você chegando na terra prometida. Aquilo que você almeja para você, para sua vida, é pela fé.
Teu nome é mais alto. Teu nome é maior. Teu nome é sobre nós.
Começa a gerar, começa a gerar.
Restaura
agora. Senhor, em nome de Jesus.